Eu estou conversando hoje com o senhor Vilmar Qualiotto e o Rangel Qualiotto, pai e filho, né? E gradativamente o filho vai tocando a empresa. O seu Vilmar disse que há 30 anos que ele não faz um passeio, que ele não sai da cidade, só passeios curtos, né? Mas não é exatamente um passeio, uma vida social. Ele sempre fala isso com muito orgulho, até porque é uma vida inteira, né? É uma meia vida, vamos dizer assim, dedicada ao serviço funerário, né? Antes de voltar a falar com eles, eu quero mandar um abraço para o Vilmar Favro, que completou 65, fez uma festa para os amigos no final de semana, para alguns amigos, e adivinha, ele fez um bolo com a estrela solitária, a estrela do Botafogo, né? Que não perde, está todo mundo torcendo para o Botafogo perder uma, para chegar mais perto, inclusive o Grêmio, né? Inclusive o Palmeiras, e o Flamengo, né? Mas não tem jeito. Ontem o que teve de flamenguista torcendo para o Vasco, vocês não têm ideia, né? Mas o Botafogo não perde, aí ninguém pega, né? Tá 7 pontos na frente do segundo colocado. Não,
mas ontem eu torci por causa do seu Vilmar, tive no aniversário dele.
Torci pro Botafogo.
Um beijão pro seu Vilmar, uma festa linda, maravilhosa. E como ele gosta, família e amigos. É. Eu torci, assim, não, vamos dar de presente pra ele, porque. Mas isso é só uma fasezinha também, daqui a pouco volta tudo normal.
Alguém tem que medir a febre do Botafogo porque tá doente. Isso não é normal, né? Mas, olha, tá com uma máquina aquele time ali.
Tá bom, tá.
Impressionante. Bom. 30 anos de história da empresa, né? Falar de algo bem particular na atividade de preparação do corpo, né? Inclusive já foi cenário de susto para o Rangel. Quando se prepara o corpo fala, é uma expressão que se usa nesse meio, uhum. Né? O corpo emite sons, algumas pessoas têm medo, porque o corpo se mexeu, enfim. O que, que é isso? Explica pra gente.
É que normalmente, como você fala, o corpo, ele mesmo após a morte, ele ainda continua tendo algumas reações, né? E esse caso, por exemplo, ficar muitas vezes movimentando o corpo, tanto é que as pessoas falam, ele faleceu e ainda ele fez xixi, enfim, é normal. Ele vai expelir alguma forma, seja ar, seja líquido, seja, enfim. Uhum. E aí, então, esse caso foi muito específico porque foi a minha, eu já tinha medo. Uhum. Aí já tinha receio. E aí foi meu pai, infelizmente, nesse dia tinha que trabalhar na mina. E teve o atendimento. Aí foi eu e minha mãe. Foi aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. E era uma senhorinha bem idosa, assim, uma noninha. E aí minha mãe, Rangel, vai ter que me ajudar. Bota a luva aí e vamos embora. Vamos, né? Aí, mas sempre com aquele receio. E aí minha mãe, todo aquele cuidado de botar a roupinha na nona. E aí eu fui, ela assim, Rangel, agora tu dá uma erguidinha nela, porque a mãe precisa arrumar a roupa dela atrás.
Você levanta o corpo, ele fica numa
rapaz,
posição
bem sentada. Porque eu, né? Botei a mão no pescoço, assim, botei a mão no pescoço por trás, peguei na mão e fui puxar pra frente. E detalhe que eu fiquei bem na frente dela, eu não fui de lado, eu fiquei de frente pra senhorinha. Uhum. Cara, ela meio que fez um... rapaz! Um som. Uhum. Aí eu mergulhei realmente no que é medo.
Você pressionou a parte abdominal.
E aí saiu o som. Saiu... Deve ter entrado em contato com corda vocal, enfim, não sei. Uhum. Meu Deus, cara. E aí foi o dia que eu vi que o medo paralisa as pessoas.
Ficou branco.
Aí depois eu fui aprendendo, fui buscando que... É a mesma coisa quando as pessoas falam, não se mexe mais, o braço endurece. Se você for mexendo, ele vai se soltando. Uhum. O olho às vezes não fecha. Você tem toda uma técnica. Uhum. E realmente, Bicudo, eu sempre digo, cara, o corpo da gente fala. Eu sempre digo que muitas vezes a gente está na preparação, a gente vê até mesmo, Bicudo, essas pessoas que passaram um certo problema de saúde, muito tempo num hospital, numa luta. Eu sempre digo, às vezes a gente vê até um semblante de alívio. Uhum. Sabe, o meu avô, por exemplo, parecia que estava assim, deu, acabou o sofrimento. E a gente sempre fala que muitas vezes, eu acredito muito que a pessoa, ela ajuda a gente a preparar ela. Porque tem pessoas que realmente não querem e é difícil, mas tem pessoas que a gente vê que, sabe, é um alívio, porque o sofrimento que a gente acompanha das famílias, muitas vezes aí 30, 60 meses em UTI e tudo... E foi assim no Covid, né? Que a gente acompanhou também. E a gente sempre disse que o corpo ele consegue mostrar a reação de alívio.
Bicudo, principalmente, porque todo mundo se admirava, assim, era, vamos dizer, há 20 anos atrás, quando a gente começou, e a minha mulher sempre teve aquele... sempre aprontando e falando com a pessoa como se estivesse viva. A mesma coisa, tá arrumando ela para ir uma festa. Falando, vamos ficar bonita, vamos estar... E a gente sempre falou... E uma coisa eu te digo, Bicudo, às vezes a gente falando com as pessoas ali, não está falando com aquele corpo que está ali. Entende? Parece que aquilo ali dá uma força, ele vai te ajudando, ele vai... A gente nota que alguma coisa diferente tem.
Lembrei do filme Ghost, né? Parece que quando a pessoa faleceu há poucos minutos ou horas, né? É difícil falar desse assunto porque a gente não sabe nada, né? A gente imagina o que, que vem depois da morte, né? Mas temos uma convicção de que vem mais uma etapa importante, né? Agora, parece que realmente o cenário, aquele ambiente, né? Ainda tem existe uma presença espiritual, né? Fala-se em alma, em espírito, né? Depois de milhares de pessoas atendidas, de tantas mortes, tantas famílias, o que, que representa para você, por exemplo, Palioto, essa preparação para partir?
Você foi até feliz em falar essa palavra. O corpo é um objeto, está ali. Mas nós temos alguma coisa que comanda nós. Nós temos um espírito. Para mim, a morte, o que, que vem ser? O espírito desencarna de nós e vai. Uns ficam ainda, outros partem. Que eu acredito, Bicudo, que muitos acham que não, que morreu, acabou, não. Eu tenho comigo que para frente nós temos mais coisa. O que é, ninguém sabe explicar o que é, o que, que vem ser, o que, que não vai. Agora que para frente tem mais coisas. Eu tenho comigo, Bicudo, que para frente nós só temos que prestar conta para uma pessoa só. Que é para Deus, das coisas boas e das coisas ruins que a gente fez nessa terra.
E existem seres humanos, muitos que são ateus, verdadeiros ateus, que acham que nós somos resultados do cruzamento de um homem e uma mulher, da mesma forma que outros animais também acabam se multiplicando, se procriando, né? E é apenas isso, que não tem mais nada, morreu e acabou. Mas, graças a Deus, a maioria pensa diferente.
Eu sou um que penso que tem mais coisas para frente. Por isso que a gente tem um tempo aqui, tem um tempo de pensar, analisar bem a vida que a gente leva aqui, que para mim, para frente, tem mais coisas. Que aí a gente vai ter que prestar conta para uma pessoa só, que é aquele lá em cima.
A questão material e espiritual dá para conversar o dia todo aqui, né?
Bicudo, então, só até para a gente entrando nesse assunto também, eu sempre digo que a empresa ela me dá uma aula todos os dias. Por quê? Eu trabalho com quem perde alguém, que alguém se despede de alguém. Independente de todos os aspectos que a gente trabalhe na vida, que a gente corra atrás de sucesso, que a gente corra atrás de dinheiro, que a gente corra atrás do melhor, e tem que ser assim. Mas a vida é um sopro de Deus. É tudo muito rápido, cara. E eu vejo que hoje as pessoas estão perdendo muito tempo correndo atrás de coisas dessa terra. Correndo atrás de riqueza, de dinheiro, e estão esquecendo as coisas mais específicas, que é família. E que é desfrutar de tudo isso que a gente tem, cara. Óbvio, não estou dizendo que é para a gente largar tudo, não ter mais correr atrás de um conforto, de uma casa boa, de um carro legal, né, de uma viagem. Mas eu acho que quando tu coloca isso na frente de tudo, cara, quando a gente vê a vida acabou... Quando a gente vê, passou. Quando a gente vê, eu me arrepio quando falar, eu tô trabalhando agora para que quando eu ficar mais velho, eu consiga. E se tu não ficar mais velho? E se tu não chegar? Então, às vezes eu vejo essas brigas que acontecem aqui na nossa cidade, eu vejo essa correria, né? E aí às vezes eu me pergunto, pô, será que vale a pena, cara, tudo isso? Porque não adianta, Bicudo. Às vezes, uma coisa que as pessoas, vocês ficam felizes com a desgraça dos outros. Não! A gente trabalha com algo que é inevitável. É inevitável. Vocês, todos vamos passar por esse processo.
Vocês fazem aquilo que alguém estaria fazendo se não fosse vocês.
É inevitável. Então, o que eu quero dizer assim, ó, continue batalhando pelos seus sonhos, pelas suas vontades, cara, mas não coloca isso à frente das coisas, porque vai chegar o seu dia. Aproveita agora. Cara, quer passear? Não precisa ir para Londres. Vai aqui, cara. Vai aqui em Criciúma, vai aqui no nosso interior. Tem vontade de comer uma coisa, cara? Compre. Não, eu sempre digo, não ultrapasse aquilo que possa atrapalhar a sua vida financeira, mas não deixe de usufruir, cara. Ó Deus, o que é que deu pra gente? Deu essa cidade linda, deu da natureza. Usufrua disso, cara.
A
porque
vida é agora, né?
Eu
é
vou hoje. Te dizer uma coisa, Bicudo. Nós vamos morrer, fato. Então, isso é clichê? É, mas as pessoas não entenderam ainda.
Eu estava olhando nesse final de semana, para encerrar, o vídeo que o Luciano Schmitz disponibilizou, né? Foi mais um resgate de um material que o Vicente tinha em seu poder, ele que registrou na época, e ali a gente vê quantas e quantas e quantas pessoas, né, que naquele momento foram consideradas pela sociedade como importantes, pessoas que foram homenageadas, receberam títulos e tudo mais, né? E por mais importante que tenha sido a sua contribuição para a sociedade, elas também já partiram.
Mas aí eu te digo,
todos vão partir, então não se julgue. Você pode ser importante, sim, numa organização, na sociedade, num cargo público, político. Agora...
Mas aí para finalizar também, Bicudo, eu estava vendo, foi o seu Ari, que a gente atendeu, o Padre Genor, o Ulício Silva, né? Quem mais? O seu Ed, Damian. Essas pessoas... Quando a gente fala delas, o que a gente lembra? As posses que elas deixaram? Não, a gente lembra do legado.
Exato.
Então, o que eu sempre digo para as pessoas, óbvio que eu quero deixar minha família tranquila no momento que eu partir, eu quero deixar minha filha tranquila, quero. Mas eu quero deixar para essa cidade, eu acredito que é o pensamento de todos, um legado. Essas pessoas deixaram um legado. Então, seja útil à tua sociedade, né? Seja útil à tua sociedade, porque, cara, ninguém vai discutir se você deixou casa, se você deixou dinheiro, se você... E outra, eu sempre digo que o velório é o denominador comum da vida, porque é tão interessante você chegar lá e eu ouço assim, eu pergunto, foi um bom pai? Cara, foi um maravilhoso pai, foi uma maravilhosa mãe. E quando eu chego também tem velório, você diz, poxa, esse cara aqui fez a família sofrer, esse cara aqui jogou tudo fora. Esse é o denominador comum que fica.
Então, as pessoas falam, né?
Então, por isso que eu te digo, quer deixar uma herança para sua família, deixa um legado.
Obrigado, Rangel, parabéns. Valeu. Você é o sucessor, né? E está fazendo muito bem, bonito. E eu vou falar com quem criou tudo agora, né? Para encerrar também. Obrigado, seu Vilmar, parabéns mais uma vez. É sempre uma conversa muito reveladora, onde a gente fala da vida e da morte também, né?
Falar da morte é uma coisa muito, muito, tá, nem é bom pensar.
É, né?
Ixi. E a vida passa rápido.
É, né?
Eu tinha 20 anos ontem. Hoje eu estou com 71. A vida é muito rápida. Às vezes eu penso assim, eu olho para o meu filho aqui. Tinha 10 anos ontem. Está com 40. A gente tem que... Como o meu filho falou agora aqui, ó. E aqui, Bicuda, nós não somos dono de nada. A gente pode ter tudo na vida. Em um minuto, um segundo, acabou tudo.
É.
Eu sempre digo, Bicuda, eu já vi muita gente atrás do carro da funerária, Bicuda. Bastante gente. Nunca vi um carro forte estar levando alguma coisa atrás para o cemitério. Então, é como meu filho acabou de falar. Não adianta isso tudo. Então, mas é isso aí, Bicuda. Eu... Espero ficar mais, eu tenho 71, mais uns 30 anos aí vivo.
Opa,
ainda.
Amém. Parabéns.
Mas aí
parabéns.
Meu filho disse que não aguenta. 100 anos não aguenta.
Aguento sim.
Parabéns a vocês.
Valeu, Bicudo, obrigado.
E aquele abraço para ela, dona Neia, que também muito contribuiu para essa história toda também, né? Isso. É esse o desafio do ser humano, né? Procurar o equilíbrio entre o material e o espiritual. O material é bom? É ótimo, né? Todo mundo gosta do material, mas tem que tentar equilibrar, né? Vamos ao intervalo rápido e retornamos já. Daqui a pouco tem informações do esporte também aqui no Ponto de Encontro. Aguardem!